após muitos dias, meses e anos de reflexão, percebia que continuava vivo. É óbvio. E ficava imaginando pessoas com deficiência física que trabalham, produzem e até revelam-se grandes artistas, para o espanto de todos. Comecei, cada vez mais, a me aprofundar em literaturas que tratam o fenômeno espiritual e principalmente do poder da mente. Comecei definitivamente a tentar pôr em prática o que aprendia e manter o equilíbrio ideal para viver e receber as dádivas divinas. Vivia, observava e estudava tudo minuciosamente, tinha sempre plena consciência de que me encontrara naquele estado físico como consequência de karmas passados e ficava imaginando o que teria feito de tão mal em vidas passadas. Sempre que estava prestes a me rebelar, parava, ponderava e me resignava parcialmente com tudo, motivo pelo qual eu nunca me rebelei, apesar de muitos desabafos. Comecei a analisar minhas viagens e a tentar a encontrar definitivamente uma resposta para tudo. Vivia buscando equilíbrio no meu interior, para alcançar a paz e tentar não me incomodar com pensamentos aleatórios que pudessem me desviar e atrasar minha evolução. Comecei a sentir uma coisa muito curiosa: o fato de rezar e encontrar uma paz momentânea, e tão logo me perturbar com pensamentos e fatos negativos, estes que automaticamente me colocavam para baixo. Comecei a perceber esse fenômeno, e fazendo profunda análise, cheguei à seguinte conclusão. Nós, encarnados, estamos susceptíveis a muitas coisas boas e ruins. Começando pelas coisas ruins, podemos dizer que poderemos estar vulneráveis a sentimentos de ira, rancor, mágoa, autopiedade, medo, ambição, vaidade, prepotência, enfim, inúmeros sentimentos que são irradiados, agrupando-se e formando uma forte massa chamada mente coletiva. Ela contém características tal que vem sendo responsável por todos os dissabores e tristezas que os seres viventes, que se sintonizam com esta massa, em seus mais diferentes estágios, têm sofrido. A humanidade dá a esse fenômeno o nome de mal, o lado negativo, que tem também diversos subnomes, se assim posso dizer, ou seja, Satanás, Lúcifer, Diabo, Demônio, Capeta, etc. Sendo que, algumas religiões acreditam que esses nomes representam uma única entidade que fala em nome do mal, que, por sua vez, vem tentando assumir o poder, e que ainda seria mais forte do que Deus. Eu discordo totalmente de tudo que ousa competir com Deus, pois Ele é o Criador de tudo. Ele rege tudo. Ele criou todo o universo e todas as coisas. Ele está no interior de tudo o que existe. Ele ama tudo e a todos. Ele é eterno e misericordioso. O mal não possui existência real, porque não foi criado por Deus. O mal não passa de ilusão. O mal é efêmero, porque é passageiro e tem fim. O mal é como um pesadelo, o qual desaparece ao despertarmos para o fato de que somos filhos de Deus. Uma vez que Deus é criador de tudo, o mal deveria ter sido criado por Ele também, mas Ele não criou o mal. Muitas pessoas discordam disto, ou concordam parcialmente. E para essas pessoas eu digo que tive o privilégio de visitar uma esfera superior, e lá senti um pouquinho mais o que é o amor de Deus, e percebi que ainda existem inúmeras outras esferas, esferas estas, superiores àquela que visitei. Nossa mente se encontra em processo de aprimoramento, bem como o nosso espírito. Mas por vezes não percebe o fato, provavelmente por estar aquém, para compreender e sentir o belo e verdadeiro amor de Deus. Vejam bem, eu sinto o amor de Deus em todos os lugares, porque Ele está dentro de mim em todos os lugares. Porém, durante minhas viagens, talvez, ou melhor, provavelmente pela particularidade da situação, e também por encontrar-me desprovido do ego, tive uma noção maior do mundo celestial, e, embora tudo fosse muito confuso devido ao estado em que me encontrava, na ocasião, pude sentir em vários momentos a leveza do nosso espírito. É uma coisa maravilhosamente maravilhosa, e acredito, como já dito antes, ser um privilégio estar encarnado para dar meu testemunho vivo a todas as pessoas. Consegui entender coisas que nem mesmo consigo explicar. No entanto, estas coisas palpitam incessantemente dentro de mim, dando-me força para viver, amar e agradecer a tudo e a todos. Sei hoje qual é o endereço e como é o lugar aonde permanecem os nossos irmãos que buscam na vida terrena os prazeres pequenos, a satisfação do ego e das vaidades, a ambição pelo poder. Os irmãos que causam a discórdia com mentiras e com suas verdades bem mentirosas. Uma vez que o vilão, que enrola a ponta do bigode, é fácil detectar. Difícil é descobrir o vilão que se esconde atrás de boas ações. Eles criam verdades que são ilusões, adequadas para a total satisfação de seus desejos. Enfim, um conjunto de coisas, ações embasadas em sentimentos invertidos, que levam seus semelhantes à desgraça, e tudo isto os leva a um endereço horrível, na ocasião do momento da prestação de contas. Se cada um desses irmãos imaginasse que nossa passagem terrena é uma escola para o aprimoramento do espírito, ao invés da satisfação de seus desejos materiais e egoísticos, trabalharia e viveria a prática do amor. Digo amor verdadeiro e altruísta. Assim, nosso planeta seria um paraíso, onde a mente coletiva emanaria este imenso amor, e estaríamos definitivamente livres do mal que, na realidade, não passa de ilusão, e aí, o nosso planeta teria um padrão vibratório tal que, estaria em sintonia com as mais sublimes vibrações divinas, e, definitivamente poderíamos desfrutar do paraíso de Deus. Aqui mesmo na Terra. Estou narrando esse fato de um modo condicional, no entanto, tenho a mais absoluta certeza de que, mais cedo ou mais tarde, isto acontecerá. O tempo que levará, depende de todos nós, basta mudarmos nossa atmosfera mental. Sobre esse assunto, digo que os pensamentos e sentimentos emanados dos seres viventes, agrupam-se de acordo com a semelhança do padrão vibratório, formando, como já colocado, um fenômeno mente coletiva, sendo que esta, poderá ser positiva ou negativa, de acordo com sua característica, ou seja, num determinado lugar onde os seres irradiam coisas ruins. Fatalmente prevalecerá um ambiente de desgraças e total discórdia, formando-se uma atmosfera horrível, onde um ser que vive envolto por esta atmosfera, deverá ser muito forte, mantendo um padrão vibratório positivo, e também constante vigília, para que seu padrão não oscile, permitindo, assim, uma não sintonia com o indesejado. Isto não é tão difícil, desde que o tal ser, crie, o hábito de manter a mente sempre positiva e saudável. É para isso que estamos vivos, para construir tudo com amor, e não nos abatermos e nem nos deixarmos levar por coisas ruins. Devemos sempre lembrar-nos daquela frase verdadeira, orai e vigiai. E não adentrarmos num caminho ilusório, cujo retorno é terrivelmente doloroso. Chegando ao ponto da questão, ou seja, o fato de eu fazer forte oração e estar ainda sujeito às vibrações negativas. Porque então? apesar de orar com fervor, estaria susceptível a tais influências? A resposta é óbvia. De que adianta orar com fervor pela manhã e, ao sair para trabalhar, proferir palavras negativas ao primeiro semelhante que encontrar pela frente? Fazer elogios negativos à mãe do primeiro motorista que se vê em trânsito? Fazer lamentações cotidianas sobre doenças, fatos e outras coisas, denotando, assim, um velho pessimismo que nos acompanha há muito tempo? Reclamar do calor e do frio, reclamar, ora pela ausência, ora pelo excesso de chuva, reclamar das pessoas, atribuindo a estas a culpa por todos os dissabores, reclamar do governo, reclamar do planeta, enfim, reclamar da vida, sempre batendo na mesma tecla e achando-se o único ser decente e com moral para julgar a tudo e a todos, ainda acreditando ser uma vítima. E que Deus se esqueceu de tudo e deixou o mundo à deriva. De que adianta orar com fervor pela manhã e passar o dia inteiro edificando uma atmosfera propícia a captar todo o negativo, olhando e dando vida somente para o lado mau das coisas, esquecendo-se de agradecer por todas as coisas realmente boas? Tudo isto pode ser comparado a um indivíduo que reza pedindo calor, no entanto, permanece segurando pedras de gelo nas mãos. Por outro lado, existe um ser, um indivíduo, que não se abate facilmente com o que está à sua frente. Vai à luta com otimismo e muita fé, não dá vida ao mal, sorri para a vida, agradece o alimento e a Deus por ter criado tudo, e quando tropeça, levanta, sacode a poeira e continua a caminhar alegremente, em qualquer situação, e destemidamente sempre chega ao seu objetivo real, que não se baseia essencialmente na busca de bens materiais e prazeres mundanos, mas sim em um aprimoramento espiritual, que é real e verdadeiro. Eu conheço pessoas com situação financeira muito confortável e gozando de boa saúde, que, no entanto, vivem maldizendo a vida, com medo de perder o que têm. Sempre estão carrancudas e mal-humoradas. E também vi pessoas que vivem situações difíceis, tanto na parte financeira quanto na saúde, sendo estas merecedoras de grandes bônus, pois passam pelas provas da vida com dignidade, força e até muita alegria. Quando eu era mocinho, passeava pela Praça da Sé e vi um jovem que não tinha as pernas, e seus braços eram apenas dois toquinhos, e o rapaz ficava sobre um carrinho de rolemã, cantando, sorrindo, tocando pandeiro e assobiando, cercado de amigos e pessoas que depositavam em uma bacia pequenas contribuições pelo show. Após muita reflexão, fui percebendo que a chave de tudo estava dentro de mim mesmo. Basta manter o equilíbrio interior e semear coisas boas em solo fértil da nossa mente em equilíbrio, para que o exterior se torne reflexo dessa mente, e assim então, as coisas passam a ser boas. No início deste livro, citei um fato curioso, relativo à época em que era vendedor, e visitava incessantemente um número grande de clientes, e não conseguia, porém, um retorno justo. E que quando eu relaxava, até me esquecia dos mesmos, o meu bip tocava direto, igual uma corneta, pois aqueles clientes solicitavam meus serviços, deixando-me feliz, porém perplexo, ou seja, a lei estaria funcionando pelo modo inverso. Hoje consigo entender perfeitamente o que ocorria. Por meio de muito estudo e meditação, cheguei à seguinte conclusão. Eu visitava os clientes e ficava apegado aos mesmos, como um agricultor que planta uma semente e fica o tempo todo ali, aguardando os frutos. Ou seja, minha ansiedade e apego interferiam negativamente na ordem natural das coisas, atrasando a colheita natural dos frutos. Porém, a hora que deixei de me preocupar e me desliguei, aparentemente dos mesmos, eles vinham a mim como avalanche de abundância, levando-me a entender definitivamente que devemos plantar em solo fértil e deixar tudo nas mãos de Deus, que a infinita providência cuida de tudo. Basta acreditar e confiar. Este assunto eu trato com todo carinho, pois diversas religiões o tratam também, usando cada uma sua linguagem, de acordo com a região e a época. Admitem que somos filhos de Deus e que Ele está no meio de nós. Existem muitos conflitos quanto à forma de Deus, pois os budistas admitem Sakyamuni como o enviado dele, os católicos acreditam que seja Jesus Cristo o enviado. Outros acham que o enviado foi Moisés. Os umbandistas tratam a divindade como Oxalá. Enfim, Deus se manifestou como diversos expedientes de salvação, em diversas épocas, para os mais diversos povos, utilizando uma linguagem de acordo com o grau de cultura, evolução e sabedoria. Contudo, a humanidade, por sua vez, se apega única e exclusivamente àquele determinado expediente de salvação, e vive em sangrentas cruzadas, defendendo suas convicções. Infelizmente, isto ocorre até hoje, e pelo jeito a humanidade tem muito de para aprender. Já que mencionei Oxalá, vou contar um evento. Após mais ou menos 2 anos da minha alta hospitalar, fui levado a um centro de Umbanda Branca. Ali todos estavam vestidos de branco, tocavam e cantavam a música típica, ninguém fumou nada, ninguém bebeu nada, e falaram de Deus, dos santos, de amor e paz. Na ocasião em que fui tomar o passe, todos os guias se aproximaram de mim e me saudaram, mostrando-se velhos amigos, e o preto velho me deu uma flor. E me falou algo muito lindo, fui embora. Chegando em casa, coloquei a flor numa jarra com água, e no dia seguinte fui para Valinhos, ocasião essa em que fiquei 2 meses na casa do meu tio. Quando voltei a São Paulo, após 2 meses, constatei que a flor estava mais linda que nunca, acreditem se quiser. Algumas pessoas pegam uma Bíblia, decoram alguns capítulos, versículos, epístolas, vestem um terninho da ducal, e pronto. Temos um pastor. Sendo que de um modo geral, são ex-contraventores, ex-assassinos, ex-traficantes, que agora, milagrosamente, ficaram bonzinhos do dia para a noite, e sentem-se com sabedoria e moral suficiente para falar com muita autoridade sobre o assunto. Em certa ocasião, após a insistência de uma vizinha, foi um pastor em casa orar por mim. Minha mãe, meio sem graça, conduziu o cidadão até meu quarto e o circo foi armado. O indivíduo ordenou que me levantasse, umas 20 vezes, e nada. Após ele observar que eu usava fraldas, sondem tudo que é lugar, e que a coisa era muito delicada, ele falou que eu não iria melhorar enquanto usasse aquela fitinha no pulso, fita que minha prima trouxera de Aparecida do Norte, e colocara carinhosamente em mim, pois aquela fitinha, a qual somente naquele momento eu soubera que estava ali, seria um símbolo de adoração, e o cidadão ordenou que eu a tirasse. Percebendo que eu caí em gargalhadas para não chorar de nervoso, falou que eu estava possuído pelo coisa ruim, até que minha mãe educadamente o acompanhou até a porta. O cabra falava mais no coisa ruim do que em Deus, nem vou tecer comentários a respeito. Sei que existem pastores sérios e pastores picaretas. Aos pastores sérios exalto meus mais profundos sentimentos de estima e admiração, mas o fato é que existe a indústria religiosa no mundo inteiro, cujos fundadores nem imaginam as consequências de seus atos. Vou contar mais um fato da época em que era vendedor. Eu tinha um colega chamado José de Tefon, e o mesmo gabava-se por não acreditar em Deus. E quando perguntavam no que ele acreditava, ele dizia crer numa tal bioenergia, que se manifestava de uma forma simbiótica ou osmótica, dependendo das variáveis. Enfim, o cara era um idiota e nem sabia no que acreditar. Dizia-se ateu achando-se intelectual, mas na verdade ele não era ateu, ele era à toa. Passado um tempo, eu perguntei a ele se sabia rezar, imaginando que tal reza fosse mais ou menos assim: bioenergia nossa que estás no céu, santificado seja o seu nome, etc. Porém, ele me surpreendeu, dizendo que se convencerá da existência de Deus, pois que por meio de cálculos incontestáveis, cujas variáveis fossem perpendicular ao cosseno do conjunto pi, onde eletrostática seria um elemento fractal do circuito talavial ao quadrado, a dúvida da existência dele ainda seria plausível, todavia com o conjunto de singularidades, isto elevado à enésima potência, Deus até poderia existir. Hoje, este cidadão se apegou a uma religião, mas seria bom se ele não estivesse obcecado. Vou contar uma historinha. Certo dia, eu estava na empresa ajudando meu irmão, e escrevendo este livro nas horas vagas. Após o almoço, chegou um jovem de aproximadamente 40 anos de idade, vestindo um terno e muito elegante. Após cumprimentar-me, caminhou para a sala do meu irmão para tratar assuntos de trabalho. Ao sair, observando que eu digitava com certa dificuldade, olhou para meu irmão que, entendendo sua curiosidade, começou a narrar minha história. O rapaz ficou muito sensibilizado com o caso, e pediu licença para me contar a sua história, e eu o convidei para sentar-se. Ele me falou que era consultor, e já estivera muito bem financeiramente, e que teria gastado todo o seu dinheiro, e vendido todos os seus bens, para o tratamento de seu filho de 5 anos, que tivera leucemia. Na ocasião, em que ele estava totalmente desesperado, e não encontrava doador compatível para fazer o transplante de medula, já esgotara todas as hipóteses, e seu garotinho estaria condenado. Para agravar ainda mais a situação, sua esposa ficou grávida, em uma hora totalmente imprópria. O rapaz, já totalmente desesperado, teve uma surpresa maravilhosa, pois o bebê que acabara de nascer seria o doador compatível para o irmão. E após o caçula adquirir maturidade necessária, fizeram o transplante e ambos gozam de boa saúde até hoje. Eu acho essa história simplesmente linda, pois entendo que o espírito do caçula já veio com a missão de salvar o irmãozinho. Isto chama-se amor, e digo ainda que, no momento mais desesperador do rapaz, em que a esposa ficara grávida e a família teria um problemão, foi o momento em que Deus operou o maravilhoso milagre. Nova audiência com o Marquinho. Tio, primeiramente queria parabenizá-lo pela sua nova postura mental. Entretanto, quero colocar que o senhor adquiriu a mania de dizer sempre que está aquém para fazer tudo. O senhor está perdendo um tempo muito precioso, pois a toda hora o senhor fala: eu tô aquém para fazer isto, tô aquém para fazer aquilo, agora ainda não consigo. Enfim, o senhor lê, medita, e não pratica o que poderia e deveria, sempre adiando para o futuro, para quando o senhor ficar bom. O Senhor fala que palavra é verbo e possui a força para concretização e fica aí, não posso, não consigo, sendo que o Senhor já está ciente que é um ser originariamente perfeito e fica se travando com palavras e pensamentos totalmente desnecessários e aleatórios, que não nos levam a nada. O Senhor prega muito e não faz tanto. O Senhor se lembra de quando chegamos do hospital? Lembra-se. Era sonda, era fralda, era uripen no pipi, não via nada, não falava nada, não mexia nada. E agora toma banho sozinho, come sozinho, desce escada sozinho, até já dirigiu o carro sozinho e ainda fica, não posso. Não dá. Caramba, tio. Faça-me o favor. O Senhor sabia que Beethoven compôs suas mais lindas músicas quando já estava surdo? E o Senhor vê, ouve, sente, fala. E ainda não se sente bem? Ainda se considera sábio e inteligente. Mas quando alguém lhe pergunta se o Senhor anda, o Senhor fala assim: olhe, vejam bem, eu não tenho equilíbrio. Gravando na mente, o verbo eu não tenho equilíbrio. Ou seja, o Senhor está plantando a semente negativa. E ainda quer andar? Cadê o que de neurolinguística? Que tal substituir eu não tenho equilíbrio, por estou adquirindo equilíbrio? Marquinho, você está coberto de razão, me desculpe. A propósito, eu não me considero inteligente como você disse, sou apenas um curioso que sabe ler. Marquinho torna a falar. O Senhor pede desculpa para mim ou para si mesmo? Aí respondi. Sei lá, tá aí um paradoxo. Marquinho completa. Então estamos perdoados. E desaparece no ar.